Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Godoy, vemos aí a Rússia promovendo ataques maciços a alvos militares perto da fronteira com a Polônia e também o aumento dos bombardeios a essas várias áreas da Ucrânia. Como é que você acha que deverão ser os combates pela área ali do Donbass? Uma planície, né? Planície aberta. Seria uma guerra aí, algo mais parecido com a Segunda Guerra Mundial, um combate direto?
Realmente, o que todos os analistas estão afirmando, as agências de inteligência, é que vai ser uma batalha decisiva nessa área. Por quê? A Rússia, ela tem o apoio daqueles separatistas que controlam aproximadamente a metade da região do Donbás. Na verdade, controlavam antes do início da guerra. Eles já fizeram avanços, mas parece que o objetivo da Rússia atual é garantir uma vitória parcial nessa guerra, pelo menos com o domínio completo dessa área do Donbás. Então, o que se espera são combates com dezenas de milhares de soldados, com uso de tanques, numa região que tem uma topografia bem diferente daqueles combates que aconteceram em torno de Kiev, que é, como você sabe, uma grande área urbana, uma capital, né, uma metrópole, e que então os combates se deram em várias pequenas cidades, aldeias, etc. Uma área bem mais difícil para o avanço dos tanques. Nesse caso, vai ser uma área aberta, uma área que é uma grande planície, e essa comparação que você fez com a Segunda Guerra Mundial é o que está sendo feito, ou seja, uma batalha que deve ser a mais sangrenta dessa guerra, como muita gente diz, o pior ainda está por vir, né? E que pode marcar uma situação decisiva, né? Porque os ucranianos têm ao redor de 40 mil soldados na área. E os russos, bom, devem ter uma quantidade bem maior, né? Unindo-se a isso a presença das tropas separatistas, daquelas repúblicas, que são gente que tem muita experiência de combate, né, desde 2014, e que, além disso, digamos, tem um incentivo maior para lutar, né? Porque são gente que está, como eu digo, está nessa hostilidade com o exército ucraniano há muito tempo. Então, isso é o que se espera. Agora, nota-se também o aumento dos bombardeios a diversas áreas. Hoje mesmo de manhã houve esse bombardeio a Lviv, né, que é aquela cidade, grande cidade, perto da Polônia, com vários mísseis que destruíram instalações militares e uma fábrica automotiva. Então, o que se pode esperar são mais combates, além, claro, da possível queda de Mariupol, né? Os russos aparentemente estão esperando dominar completamente Mariupol para lançar essa nova ofensiva.
Ivan, gostaria que você falasse um pouquinho também como as sanções à Rússia e o clima de hostilidade têm prejudicado os milhares de russos contrários à guerra que foram para o exterior. Muitos deles foram para o exterior porque temia-se aí uma convocação em massa para o exército, que acabou não acontecendo, era o temor de muitos deles, mas uma parte já está voltando à Rússia aí pelas dificuldades enfrentadas no exterior e também o clima de hostilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Como você sabe, as sanções à Rússia, as sanções econômicas que afetaram grandemente o país, elas também foram acompanhadas de uma hostilidade à cultura russa. Muita gente afirma que é um exagero nisso, né? Porque você vai proibir palestras sobre Dostoiévski e sobre Tolstói, que são escritores do século XIX, russos? Que é que tem a ver esses escritores com a invasão russa atual? Eles não têm relação nenhuma. Então, há um clima muito antirrusso que se criou fora e que está significando hostilidade também aos cidadãos russos, que não são bem recebidos. O detalhe é que esses cidadãos que estão saindo da Rússia, indo para o exterior, são gente que é contra o Putin, são gente que é contra a guerra. E que muitos jovens russos que estão fugindo, né, de serem chamados ao exército. Então, esse clima, unido com dificuldades econômicas concretas, está fazendo com que muitos desses russos que fugiram estejam voltando. O que acontece é que, por exemplo, os cartões de crédito russo não têm mais da Visa, da Mastercard, eles foram eliminados, eles foram, não funcionam mais. Dentro da própria Rússia, os bancos já trocaram esses cartões, isso já se normalizou, inclusive adotando cartões de bandeira chinesa, né? Então já não se usa dentro da Rússia cartões, como eu digo, Visa, Mastercard, esses cartões ocidentais. Agora, esses russos que deixaram o país, eles estão com as maiores dificuldades, porque não estão conseguindo, eles, claro, não trocaram o seu cartão, estão com aquele cartão antigo, e eles não estão conseguindo acessar suas contas. Muitas vezes não conseguem emprego, as pessoas não dão emprego aos russos. Houve um fenômeno interessante, por exemplo, na fronteira do México com os Estados Unidos, havia milhares de ucranianos que entrando pelo México aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os russos eram barrados. Os russos ficaram na fronteira acampados, junto com haitianos, com centro-americanos, até mexicanos, que não deixavam passar, entrar. Então, o que é, curiosamente, há esse fenômeno. Esses russos não foram bem recebidos no exterior, embora fossem contra o Putin. E muitos estão voltando, até porque não houve, como você disse, não houve essa convocação em massa para o exército.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações. Amanhã a gente espera você novamente aqui, Ivan, para comentar as notícias desta guerra. Muito obrigado, Ivan. Um grande abraço. Até amanhã.
Até amanhã.